está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 5 de fevereiro de 2020, dia do perito papiloscopista. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Inscrições do FIES serão abertas nesta quarta-feira.
Divulgado o resultado da primeira do Madone.
Companhia de Bombeiros inicia planejamento para Festival Folclórico 2020.
CAPES realiza atividade com terapia ocupacional.
Posto de coleta de leite humano reforça campanha de conscientização de doação de leite materno.
Centro Educativo Nossa Senhora das Graças retoma atividades em 2020.
Real Parintins e as Santistas realizam amistoso em preparação à Copa Alvorada de Futsal.
Maués garante Esporte Clube Ramalho como representante na Copa Alvorada.
Amazonas cria comitê de resposta rápida de combate ao coronavírus.
Padres da diocese seguem diretrizes da CNBB para continuarem no processo de evangelização no município.
Paróquia de São José se prepara para realizar sua assembleia paroquial de pastoral.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Educação.
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e para o Programa de Financiamento Estudantil, PFIES, do primeiro semestre de 2020, abrem nesta quarta-feira, dia 5. Não há um horário definido para que o processo tenha início.
Os programas oferecem financiamento para pagamento de curso de graduação em universidades privadas. O candidato deve se inscrever até 12 de fevereiro.
As inscrições são feitas pela internet. Basta inserir o CPF, data de nascimento, o código de verificação que aparece na tela e se o candidato tiver tirado uma nota suficiente no Enem, não ter zerado a redação e ter obtido uma média acima de 450 pontos, nas provas pode dar continuidade à inscrição.
De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 70 mil contratos para o FIES neste primeiro semestre, enquanto para o PFIES não há limite previsto de vagas.
O Centro Educativo Nossa Senhora das Graças inicia suas atividades voltada para o público infantil. Crianças e adolescentes participam de oficinas, cursos, aulas no contraturno. É um projeto da Diocese de Parintins com o objetivo de atender as crianças carentes dos bairros Itaúnas, Paulo Correia e União.
O Olhar que Me Abraça e Do Nada ao Ser são duas temáticas que irão nortear a pedagogia das atividades realizadas pelos monitores e instrutores.
Muitas dessas crianças e adolescentes encontram no centro educativo um outro lar, uma série de novos ensinamentos e princípios éticos, morais e religiosos baseados em experiência de um encontro com outro, que é o próximo e ao mesmo tempo o próprio Deus.
De acordo com a gestora Naldilene Jacaúna, o início das atividades é bastante aguardado pelos alunos do projeto.
Então, esse tema, ele vai fazer uma abertura de todo o trabalho que nós vamos estar realizando durante este ano 2020. E com certeza, vai ser um trabalho muito, muito bom, né? Um trabalho que vai trazer muito aprendizado, um olhar diferenciado para cada criança que aqui nós atendemos. E a intenção sempre é procurar acolher, cuidar, né? Zelar por essas crianças, oferecer um conhecimento que possa servir para a vida dela, porque no centro nós temos toda uma estrutura que pode acolher essas crianças e tudo. Mas, com certeza, é um momento assim que todos eles esperam para chegar nesta hora.
O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível na página do programa. Com isso, iniciou o prazo para que os estudantes interessados em assegurar a bolsa de estudos comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição.
Os estudantes terão até o dia 11 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada.
Neste ano, o ProUni registrou 1.507.807 inscrições feitas por mais 782.000 estudantes. O número de inscrições é maior do que os inscritos, porque cada participante pode escolher até 2 opções de instituição, curso e também turno.
O curso com maior número foi Direito, seguido de Administração e Enfermagem.
O ProUni é um programa que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específicas em instituições particulares de educação superior.
Agora em Parintins, 12 horas e 5 minutos.
Momento Esportivo.
Pela primeira vez em sua história, o Esporte Clube Ramalho, clube tradicional da cidade de Moés, participará da Copa Alvorada de Futsal. Na busca de um bom rendimento na competição, a diretoria da equipe aposta nos talentos da casa para representar a terra do Guaraná. O evento esportivo, que inicia no dia 18 de fevereiro em Parintins, chega à sua 23ª edição e reúne times do Amazonas e Pará.
O clube intensificou nos 3 últimos 30 dias e selecionou, de acordo com a comissão técnica, os melhores jogadores da cidade para atuar em alto nível na competição.
De acordo com o presidente do time, Kelson Miranda, a maioria dos atletas é natural de Maués.
Nós estamos montando essa equipe com a base dos atletas só aqui de Maués. A base dos atletas são praticamente 90% só aqui de Maués. Como é o primeiro ano que nós vamos botar, nós fomos formando um elenco bom, selecionando os melhores jogadores de Maués, para que nós possamos botar uma grande equipe na Copa Alvorada. Sabemos que a competição é uma das competições mais difíceis do interior do Amazonas. Entendeu? Uma competição onde o time faz uns investimentos muito alto, que tem várias equipes que sonham em ganhar a Copa Alvorada, que sonham em ser campeão. Mas é isso aí, nosso time está treinando, está focado e sabemos que vai ser difícil, mas nosso primeiro passo é brigar pela classificação. E eu tenho certeza que a equipe do Esporte Ramalho, que já foi 3 vezes campeão do futsal amazonense, vai fazer bonito e vai saber honrar e representar boa a equipe do Esporte Ramalho.
Real Parintins e as Santistas realizam um jogo amistoso no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
Visando alcançar uma boa preparação para a disputa da competição no naipe feminino, as equipes de Real Parintins e as Santistas entram em quadra hoje à noite, às 20 horas, para um jogo amistoso.
De acordo com Jana Portilho, o objetivo é trabalhar o time para a conquista do pentacampeonato, que está sendo desejado por outros times e principalmente pelas Santistas.
E a partir de agora, dessa semana, agora já vai ficar mais intensificado ainda, né? Justamente para nós chegarmos de igual a igual dos outros times que já estão treinando há muito tempo, né? Visto que tem times aí que estão com sede no nosso time, né? No time das Santistas. Mas isso aí são coisas que a gente vai ver dentro de quadra, né? Estamos esperando os nossos reforços que venham para ajudar o time, né? A chegar nessa final e levantar a taça, que é o nosso grande propósito, né? É o que a gente mais espera, é chegar a esse pentacampeonato aí, que está sendo muito desejado pelos outros times e pelo nosso próprio time, né? Sempre com a humildade que nós sempre tivemos, mas é isso aí.
Janda convida os torcedores a comparecerem ao ginásio para prestigiar o futsal feminino. Na ocasião, as duas equipes devem apresentar seus elencos em quadra e para a torcida.
Vamos lá, hoje tem amistoso contra o Real Parintins, né? Convidando o povo assim, que quiser prestigiar a gente, né? Ver como estão as equipes, como estão os preparativos. É só aparecer lá no ginásio a partir das 8 horas, tá?
Em Parintins, 12 horas e 9 minutos.
Saúde.
A partir das 14 horas e 30 minutos, acontece nesta quarta-feira, dia 5, atividade terapêutico promovido pelo Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido, atrás do Hospital Regional Jofre Cohen.
É uma roda de conversa entre grupo de profissionais que atuam na saúde mental e pessoas assistidas pelo CAPS Parintins e tem como temática falar é a melhor opção.
Além disso, às terças e quintas acontece yoga terapia. a partir das 13h30. Também de segunda-feira a sexta-feira acontece oficinas terapêuticas.
Segundo a psicóloga Semelé, essas terapias complementares colaboram no tratamento especializado ofertado à comunidade parintinense.
Ela convida a comunidade a participar das atividades de grupo terapêutico.
Então, o que eu gostaria de fazer é um convite, né, para que a sociedade buscasse o atendimento psicológico, não somente no CAPS, tem as UBSs também, né, os psicólogos das UBSs. E nós temos aqui, quarta-feira, 14h30, o grupo terapêutico. São todos muito bem-vindos. Nós trabalhamos a mente, trabalhamos o lado social do indivíduo, né? Nessa reinserção do indivíduo, desenvolvendo a autonomia dessa pessoa que está adoecida. Nós trabalhamos com pessoas com sofrimento leve, alto e moderado, né? Mas geralmente a gente atende alta complexidade aqui. Mas assim, nós temos vários projetos hoje, e são projetos muito bons, e a gente gostaria de convidar a sociedade, principalmente os jovens, não só os jovens, mas assim, o público-alvo que a gente observa, que pelo menos chega aqui ao consultório, é um público jovem, né, que se mutila, que não está sabendo lidar com as emoções. A gente sabe que está tudo muito, muito rápido, tem a questão das redes sociais. E, infelizmente, a gente vive mensurando a nossa vida com a vida do outro. E, às vezes, isso causa um grande malefício na vida desse jovem, desse adolescente. Então, procurem ajuda, não tenham vergonha de procurar ajuda. Aqui não é um bicho de sete cabeças. Nós estamos aqui para atender todas as demandas, né? E nós temos um grupo dia de quarta-feira, né, toda 14h30, que trabalha com depressão, ansiedade, pessoas que têm pensamento suicida, pessoas que têm estresse. Isso é muito importante, são todos muito bem-vindos. Nós não podemos deixar de lado, porque muitas vezes os pacientes se fixam somente na medicação.
A Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino iniciou nesta terça-feira, dia 4, as ações de atendimento em saúde nas comunidades pertencentes à gleba de Vila Amazônia.
A comunidade do Mato Grosso foi a primeira a receber a equipe de saúde da UBS. Durante a ação, foram realizados atendimentos odontológicos, enfermagem, consultas médicas, entre outros.
Iniciamos nesta terça-feira a série de atendimentos odontológicos com a ida da Odontomóvel à comunidade do Mato Grosso em Vila Amazônia. A equipe da Unidade Básica de Saúde Francisco Lupino está dando suporte aos atendimentos que ocorrem também nesta quarta-feira. A Vila Amazônia tem recebido atenção especial do município, não apenas em odontologia, mas também nas UBS, recentemente inaugurada, que conta com profissionais de grande qualidade para atender a população, destacou o diretor da UGESIEL Prata.
O Amazonas instituiu o Comitê Estadual de Resposta Rápida para o Coronavírus. O estado não tem nenhum caso suspeito registrado, mas informou já estar preparado para possíveis ocorrências. Como é região de fronteira, a cidade de Tabatinga terá vigilância reforçada.
Na segunda-feira, dia 3, o grupo técnico participou de reunião com representantes da área de saúde de Peru, Colômbia e Venezuela.
A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas ressaltou que a rede de saúde estadual se encontra abastecida com o antiviral indicado para o tratamento da influenza.
O Ministério da Saúde recomenda que ele seja ministrado até 48 horas após o início dos sintomas.
O coronavírus causa febre, tosse e falta de ar, e os sintomas podem se manifestar no período de 2 a 14 dias.
O estado também está monitorando casos de síndrome respiratória grave.
De acordo com a Fundação, medidas simples podem prevenir a síndrome, como lavagem frequente das mãos com água e sabão, o uso de álcool gel a 70%, evitar contato com pessoas gripadas e lugares aglomerados.
E o posto de coleta de leite humano Isabel Pessoa, do Hospital Padre Colombo, pertencente à Diocese de Parintins, prossegue com suas atividades de conscientização junto às mães parturientes, no sentido de se sensibilizarem a passarem a doar leite aos bebês prematuros nascidos no hospital e que suas mães não possuem leite para amamentá-los.
Assistente social da unidade hospitalar, Núbia Santos, lembra que a participação da sociedade é fundamental na campanha, visando mudar essa realidade e mostrar que é possível superar a prematuridade e fazer a doação de leite materno.
Estamos com o posto de coleta ativo, né? Aguardando as nossas mães doadoras. Nós estamos, inclusive, fazendo uma campanha, solicitando, passando nos leitos das pacientes que estão tendo bebê agora, para que assim que elas tiverem leite suficiente para alimentar os filhos e que também tenha para fazer um ato de amor para outras crianças que nascem e não conseguem ainda, a mãe não consegue ainda amamentar, os prematuros principalmente, que doem esse leite, que nos procurem no posto de coleta de leite humano, para que a gente esteja orientando como coletar esse leite em casa, como armazenar e trazer ao Hospital Padre Colombo, para que esse leite vá a Manaus, seja pasteurizado, né, passe pela pasteurização e retorne à nossa unidade para que as nossas crianças prematuras sejam alimentadas e assim a gente também contribui com o crescimento e desenvolvimento dessa criança que está internada na nossa unidade de saúde.
O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, dia 4, as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação dos casos suspeitos do coronavírus no Brasil. O novo boletim registrou a diminuição de um caso suspeito em relação à atualização anterior. Agora, 13 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para coronavírus.
O secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, reforçou que todas as medidas de cuidados com a saúde pública estão sendo tomadas pelo governo do Brasil.
Nós fizemos a publicação hoje da portaria 188, que declara emergência de saúde pública. Não tem nenhum caso confirmado no Brasil, reiteramos, não temos nenhum caso confirmado no Brasil, mas dada a conjectura da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, entendemos que era necessário fazer um ajuste para poder dar celeridade aos processos, mas é basicamente uma atividade no âmbito administrativo, não tem nenhum impacto no âmbito epidemiológico.
Agora em Parintins, 12 horas e 16 minutos.
Religião.
Evangelizar tem se tornado um desafio para os padres pertencentes à Diocese de Parintins. Porém, a missão precisa seguir adiante, seguindo as mudanças de época que, por muitas vezes, acabam por afastar o ser humano das igrejas.
O padre Edildo Cascais explica que as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil mostram as mudanças bruscas, que é preciso entendê-las para continuar o processo de evangelização.
É cada vez mais desafiador. O documento da CNBB, sobretudo as diretrizes, está apresentando que hoje nós vivemos uma mudança de época, onde as coisas são muito rápidas, nós não entendemos como esse desenvolvimento rápido ele nos atinge de forma direta. Hoje nós temos dificuldade de compreender o conjunto, de compreender a realidade, de compreender as decisões, como que elas se processam, como que elas se dão, e de repente é de um jeito, depois já muda e a gente então fica sem saber para onde a gente quer ir. E dentro desse contexto também aparece aquilo que se chama de sombras, né? Hoje se afeta muito a questão do individualismo, por exemplo, a sociedade moderna, ela prima pelo individualismo, né? Cada vez mais em busca da liberdade, em busca de você ser você, você acaba se isolando e fazendo somente aquilo que te interessa. E a vida não é assim. A vida, nós vivemos em sociedade e a gente precisa servir um, o outro precisa do outro, precisa ajudar o outro, precisa ser ajudado pelo outro. Então, são esses desafios que acabam hoje nos dando essa ideia de que cada vez mais que nós nos inserimos nesse mundo, nós precisamos compreender melhor aquilo que nós queremos para a nossa vida e para a vida das pessoas.
O vigário-geral da Diocese de Parintins e pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, padre Dorival Nascimento, diz que é preciso fazer valer a igreja em saída para anunciar a palavra de Deus.
Então, na zona rural nos pede muito a presença dos padres e também dos leigos da cidade, né? Esse trabalho mais integral, né, junto com eles, mas também formação no nível de catequeses, de coroinhas, né? Também aos jovens, né? Para que eles possam alcançar os jovens, sobretudo as famílias que começam a se dispersar da igreja, né? nesse sentido, né? Então, esse é o nosso anseio, tanto da cidade quanto do interior. E foi proposto ações missionárias, né, para que a gente possa atingir essas famílias que estão fazendo essa experiência fora da igreja, né? E a juventude, as crianças. Claro que nós temos aí um grupo de peso de jovens muito grande, de crianças na catequese, mas tem muita gente que ainda não procurou, de fato, a igreja, né? E agora a ideia do Papa Francisco é, de fato, de uma igreja em saída, sair em busca, né? Estar com eles. Primeiro, o fato de não de arrebanhar, mas o fato de estar junto, né? De pensar junto, de conversar junto, de estar ali, de tornar amigos. Quando decide, essa é a nossa também proposta na nossa diocese.
A paróquia de São José Operário se prepara para vivenciar entre os dias 7 a 9 deste mês de fevereiro a Assembleia Paroquial de Pastoral. O tema a ser abordado é Paróquia São José Operário, Casa da Palavra, do Pão, da Caridade e da Ação Missionária.
O encontro tem como objetivo se avaliar, refletir e programar a ação evangelizadora, à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil e do Plano Pastoral Diocesano.
O encontro é direcionado a todas as pastorais, movimentos, grupos, comunidades e paroquianos em geral. Todos os coordenadores deverão apresentar propostas para que seja organizado o calendário anual de atividades paroquiais.
O administrador paroquial, Padre Lei Coide, destaca a realização do evento a nível paroquial.
Então, convido nesse dia 7 e 8, né, a partir das 18 horas, com a nossa celebração da Santa Missa, nessa sexta-feira, dia 7, convido todos as coordenações das nossas comunidades, como também os coordenadores de pastorais e movimento para participarem da Assembleia Paroquial que acontecerá nesse final de semana na nossa paróquia. Então, desde já, conto com a presença de todos os membros de coordenação de comunidade e também de pastorais e movimento.
Para o coordenador paroquial de pastoral, Jaquinei Alfaia, esse momento é muito importante para a unidade da igreja local.
Nossa Assembleia Paroquial é um momento importante, porque reúne todas as lideranças das nossas comunidades, nossos grupos, pastorais e movimentos, bem como os presbíteros, né, diácono, todas aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho de missão em nossa paróquia. Esse ano, então, nós vamos estar trabalhando baseados no documento 109 da CNBB, o qual nos chama a atenção aos quatro pilares estruturantes da comunidade eclesial missionária, que é o pilar da palavra, o pilar do pão, da caridade e da ação missionária.
Na caminhada pós-sinodal, a igreja na Amazônia ganha novo impulso após as mudanças realizadas pelo Papa Francisco em algumas igrejas particulares da região.
No último final de semana, foram erigidas no Pará a Diocese de Santarém e a Diocese do Xingu Altamira. No Amazonas, a Arquidiocese de Manaus conta com o novo arcebispo. No próximo domingo, será a instalação da prelazia de Alto Xingu Tucumã e posse do novo bispo.
Na capital nacional do Boi Bumbá, hora certa, 12 horas e 23 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Ministério Público do Amazonas, através da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant, instaurou inquérito civil para apurar a acumulação ilegal de cargos e enriquecimento ilícito de servidores da prefeitura daquele município. A investigação é desdobramento de uma notícia de fato, na qual são denunciados 9 servidores.
O acúmulo remunerado de cargos é vedado pela Constituição Federal, com exceção prevista apenas para acumulação de 2 cargos de professor, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou ainda de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.
O comando da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins iniciou o planejamento operacional para o 55º Festival Folclórico de Parintins.
De acordo com o novo comandante da corporação, Tenente Barbosa Morim, o esquema de segurança para o evento vem sendo traçado pela 3ª Companhia, visando garantir mais mobilidade das equipes de resgate.
Nós estamos com planejamento já para o festival. Vai ser só em junho, mas nós já temos o quê? Justamente esse material, essa nossa viatura, é justamente visando, na realidade, o festival, para que nós possamos dar uma qualidade melhor do atendimento com esse material. A forma de uma equipe com melhor conhecimento também faz parte, visando esses grandes eventos.
Falando do planejamento do festival, o que, que você já tem nesse princípio desse planejamento?
O que nós temos o planejamento é a melhoria do atendimento. Então, ao invés de o nosso efetivo cumprir a escala do efetivo maior que vem da capital, nós vamos pegar o efetivo que vem da capital e vamos o quê? Unir ao nosso. Nós não queremos mexer, ou seja, modificar a nossa forma de trabalho, porque senão, de uma forma ou de outra, nós vamos ter um problema depois para montar essa escala novamente. Então a gente vai falar com o comando, né, que tudo aqui nós fazemos através de um comando. Vamos mandar essa demanda, né, esse nosso planejamento, para ver qual é a resposta, se vocês vão concordar com essa escala a princípio com relação à escala de serviço. Nós teríamos justamente a situação de, ao invés de nós daqui do município, que conhecemos as áreas, trabalharmos dentro do bumbote, nós vamos trabalhar na externa, porque se tiver as ocorrências, nós vamos rapidamente chegar no local e atender aí.
O militar explica que, a princípio, o planejamento prevê a montagem de um ponto estratégico para atender as ocorrências em pronta resposta.
Nós temos aí, como eu falei para vocês, de trabalhar em setores. Se essa nossa viatura vier esta outra viatura, nós vamos trabalhar em setores, setorizado, para justamente dar essa rapidez, essa agilidade no deslocamento das viaturas e também diminuir o nosso tempo de resposta no atendimento da ocorrência. Então, setores, nós vamos ter aí um ponto avançado, ou seja, um posto avançado, um local onde, de onde vier a ocorrência, nós vamos verificar qual é a viatura que está mais próxima para justamente facilitar esse nosso trabalho aí. Então nós estamos com esse planejamento aí para ver, a gente ver se aplica logo nesse festival deste ano aí.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou nesta terça-feira, dia 4, durante entrevista coletiva, que os recursos obtidos pelo Estado, provenientes do aumento da arrecadação, serão destinados prioritariamente à saúde.
O que a gente está fazendo com esse dinheiro é para diminuir o déficit que a gente tem tanto na Previdência quanto no gasto da máquina e investir na área de saúde. Esse ano, por exemplo, na área de saúde, nós já temos previsto quanto a gente vai gastar por mês, baseado nesses ajustes que nós estamos fazendo, baseado no aumento de arrecadação e nas medidas de reformulação do sistema da área de saúde.
Wilson Lima ressaltou que não abre mão de políticas públicas, programas e planos de governo que permitem avanços na saúde.
Enquanto a gente não tiver esse problema, essa situação amenizada, resolvida, nós não vamos tirar o foco dessas questões. É por isso que nós estamos fazendo esse processo de reformulação na área de saúde. Nosso primeiro movimento significativo no ano passado foi a questão da contratação direta dos servidores de empresas terceirizadas que contratavam técnicos de enfermagem, e assim a gente vai também caminhar para um entendimento de aproximação com outros grupos que fazem parte da saúde.
O governador também enfatizou que os interesses da Zona Franca de Manaus serão defendidos pelo governo do estado.
Precisamos e vamos proteger os interesses da Zona Franca de Manaus, porque isso é fundamental para a sobrevivência do povo do estado do Amazonas. Nós temos uma equipe que foi mobilizada no passado para acompanhar qualquer decisão que o governo federal tome que afete ou que beneficie a Zona Franca de Manaus, e estou conversando com a bancada para que a gente possa fazer essa proteção aqui dos interesses da Zona Franca de Manaus.
O Tribunal de Contas do Amazonas, TCE, abriu o sistema eletrônico e-contas para que os ordenadores de despesa dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, da Prefeitura de Manaus e dos municípios do interior do Amazonas prestem contas do exercício financeiro de 2019.
Os gestores têm até o dia 31 de março deste ano para encaminharem as prestações de contas do ano passado à Corte de Contas, sob pena de multa em caso de inadimplência.
A Cefaz, por meio do Departamento de Informações Econômicos Fiscais, informa os contribuintes que passaram a ser optantes do Simples Nacional e aos que tenham saído do RIMI, que a alteração de seu regime de pagamento junto ao cadastro de contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas ocorrerá de forma automática.
A mudança ocorrerá em até 15 dias após o processamento do pedido de opção no portal do Simples Nacional, em razão da necessidade da disponibilização dos dados pela Receita Federal do Brasil.
A medida dispensa a criação de processo cadastral para efetivação da alteração e torna o serviço mais ágil e menos burocrático. Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio para Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação Lucely Monteiro.
Edição Fernando Cardoso.
Apresentação Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem com o Padre Arilton Cascais.
A todos uma excelente tarde.
Boa tarde, boa quarta-feira.